Ouvintes do programa Café da Manhã, uma vez mais, o nosso muito bom dia. Renovamos aqui os votos de bem-estar para todos. Estamos aqui hoje o nosso convidado, o Dr. Mário Soares. Estamos aqui na Fundação Mário Soares, onde nos encontramos com esta grande figura da política portuguesa e também internacional. O Dr. Mário Soares foi por duas vezes Presidente da República Portuguesa e uma vez Primeiro-Ministro. Tem uma grande intervenção na vida política aqui em Portugal. É com ele que nós vamos conversar. Dr. Mário Soares, está meio abatido.
É que eu estive muito doente, estive a morrer, tive uma encefalite. E isso é uma coisa séria. Ainda estou com certos problemas de memória e outras coisas assim. Mas lá me safei. Sabe o que é uma encefalite? Encefalite é uma coisa que há no cérebro, né, que entra no cérebro, uma série de vírus, e que mata um tipo. Não se sabe como é que eles aparecem e como é que eles matam. E eu estive a morrer, quase a morrer, mas a verdade é que não morri, porque tive muito bons médicos que me trataram e safei-me.
Graças a Deus.
Eu não sou religioso, mas não posso dizer graças a Deus.
Graças aos médicos. Quem é Mário Soares?
Bem, Mário Soares é um cidadão comum português que se bateu, de alguma maneira, contra o salazarismo e a ditadura do Salazar e depois do Caetano, durante muitos anos, e que depois disso, veio o 25 de Abril, participou no segundo ou terceiro dia do 25 de Abril, porque eu estava exilado na altura em França, vim, não havia, o aeroporto estava fechado, não podia vir de avião, tive que vir de comboio no Sud Express, e quando cheguei, já próximo de Saragossa, eu vi que depois de Salamanca, eu vi uma multidão, eram 2 horas da manhã, de jovens, todos eles mais ou menos estudantes da universidade, a gritarem, viva Portugal, viva Portugal, viva Portugal. Eu convenci-me efetivamente que tinha havido uma grande mudança histórica, e assim foi. Foi assim que entrei, mais tarde, embora os meus amigos de Lisboa tivessem dito não venha, que ainda pode ser preso, isto ainda não está claro, etc, etc. Mas eu lá entrei em Portugal, no que depois ficou chamado o comboio da liberdade, porque vinha com camaradas meus e com a minha própria mulher. E quando entrámos em Portugal, não sabíamos se tinha ganho a esquerda ou tinha perdido, ou tinha ganho a direita do que usa da Riaga.
Doutor Mário Soares, muitos políticos com quem conversei sobre o 25 de Abril, eles, sobretudo políticos africanos, dos movimentos de libertação, eles manifestaram que de facto foram de alguma forma surpreendidos pelos acontecimentos do 25 de Abril, e parece-me que aqui em Portugal foi o mesmo. Foi surpreendido pelo 25 de Abril?
Não foi uma surpresa, por mais que pareça, não foi uma surpresa, e tenho provas disso. Eu estava exilado em França há 4 anos e meio e tinha muitos contactos em França, na Alemanha e nos países democratas e da Europa. E quando se deu o caso, o atual general Manuel Monge, que fez uma tentativa frustrada nas Caldas da Rainha, lembra-se, um mês antes, talvez, fez uma tentativa. Eu escrevi um artigo que está a escrever, que tenho hoje, no Le Monde, no jornal Le Monde, para provar que aquela tentativa tinha sido frustrada, mas que ia haver outra, porque os soldados portugueses, sobretudo os militares, mais, enfim, tenentes, capitães, etc., majores, até majores, estavam na disposição de lutar, tudo para acabar com as guerras coloniais. Eu sabia isso. Porque é que eu sabia? Porque eu tinha muitos contactos com a gente do MPLA, em França, passavam por França também, na conspiração, conheci-os, muitos, e tinha informações deles e do que se passava com os moçambicanos e com os guineenses também. E eu era absolutamente anticolonialista, apesar do meu pai ter sido, na Primeira República, ministro das colónias.
Disse que teve encontros com militantes do MPLA e com moçambicanos e guineenses, mas quando acontece o 25 de Abril, esta questão da descolonização estava clara antes ou mesmo já depois do 25 de Abril? Esta questão da descolonização estava clara para sobretudo para vocês, os portugueses?
Absolutamente clara. Razão fundamental, porque foi feito o 25 de Abril e deve-se isso exclusivamente também aos militares, não a civis, foi porque eles perceberam que as guerras estavam perdidas e porque eles perceberam que continuar com a guerra era matarem cada vez mais africanos e os africanos cada vez mais portugueses. E, portanto, acharam que aquilo não dava nada. Portugal, nessa altura, estava completamente isolado das Nações Unidas. Eu tinha estado na América, quando estava justamente em... Quando eu fui deportado para a França, antes disso, eu estive na América e falei muito com os dirigentes americanos, que estavam todos absolutamente críticos em relação ao que se estava a passar nas colónias portuguesas, e que me convenceram em absoluto que tudo estava perdido e, portanto, o que era preciso era acabar com a guerra e dar a liberdade e o direito à independência às nossas antigas colónias. Foi o que eu fiz, às vezes com alguma dificuldade, sobretudo da parte do Spínola, que era pela paz, mas não por a independência real das colónias.
Das colónias.
Como o seu livro bem mostra.
Uma ideia de uma espécie de autonomia, não é isso?
Sim. Ele dava uma espécie de autonomia. Queria que houvesse, estava convencido que os guineenses gostavam muito dele. Ele dizia, se eu puser uma série de retratos meus na Guiné, todos eles vão dizer que é o bastante e que pode-se fazer logo a paz. Não pode.
Doutor Mário Soares, porquê que Portugal tardou muito em entender a questão colonial?
Porque nós estávamos há 49 anos, numa 8 anos, 48 anos, estávamos numa ditadura, primeiro de Salazar, que foi uma ditadura violenta. Infelizmente, houve muitas tentativas revolucionárias, quase todos os anos houve tentativas revolucionárias contra a ditadura, mas perderam-se todas. Ele venceu, realmente, e era teimosíssimo, como se viu, com o caso que é um caso especial, da Índia. Quando a Índia foi independente por via da guerra, e porque no fim da guerra os ingleses e os americanos deram a independência à Índia, quando isso aconteceu, eu percebi que isso também tinha que acontecer com o chamado Estado Português da Índia. E já tinha escrito vários livros a dizer isso, né? Embora no exílio. O Portugal Baioné fala disso. O Portugal Baioné, que é o Portugal amordaçado, como se lembra, fala disso. É um livro que eu publiquei nessa altura. Na Itália, estava refugiado na Itália nessa altura e publiquei o livro. Portanto, eu tinha a certeza que isso tinha que se fazer. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, quando o Franco Nogueira, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, ia às Nações Unidas para falar, a sala, a Assembleia das Nações Unidas, ficava completamente deserta, porque todos os outros países saíam da sala. O que mostra o isolamento total em que estava o governo português e a teimosia total do Salazar, que depois ainda foi pior com o Caetano.
O processo de descolonização de Angola parece ter sido um pouco mais complicado para Portugal.
Não, do meu ponto de vista não foi. Do meu ponto de vista não foi, até foi muito fácil. Eu conhecia bem o Agostinho Neto. Tinha estado preso no Aljube ao mesmo tempo que ele esteve. Mas estávamos em celas diferentes e ambos isolados. Portanto, eu sabia, por efeito de um polícia que lá estava, da PIDE, que manifestava, mas que com umas notazitas que lhe dávamos, punha-nos em... Não nos pôs nunca pessoalmente em contacto, mas dizia, está aqui este, está aqui aquele, o senhor está aqui, mas o outro está ali. Bem, eu estive preso ao mesmo tempo que o Agostinho Neto. E no escritório do Abrantes Ferrão, que era o advogado do Agostinho Neto, onde a mulher dele veio muitas vezes, porque estava com medo que matassem o Agostinho Neto, etc, etc, o Abrantes Ferrão falava muito com o Agostinho da Silva e falou de mim com o Agostinho da Silva.
Vou fazer-lhe duas perguntas numa única. Primeiro, eu vou perguntar-lhe como é que o Dr. Mário Soares se define ideologicamente, mas antes vamos contextualizar essa sua definição, autodefinição. Hoje estamos num mundo onde as ideologias estão praticamente desaparecidas e às vezes fica um pouco complicado compreender também politicamente a posição política ou ideológica de um determinado homem. O que é ideologia para si e depois como é que se define ideologicamente?
Define a ideologia? Bem, a ideologia é um fenómeno que é próprio dos países desenvolvidos e dos povos desenvolvidos, para o qual têm uma ideia na cabeça que é ou mais Estado social ou menos Estado social, mais democracia ou menos democracia, por aí fora. Mário Soares é um socialista democrático. Não é a favor nem da extrema-esquerda, leninista ou comunista, nem a favor da direita, muito menos a favor da direita.
Hoje, quando se fala do Dr. Mário Soares, as pessoas, é comum ouvir-se dizer que trata-se de um animal político, dada a sua intervenção aqui para os assuntos de Portugal, e não só os assuntos internacionais. A política é uma coisa que acompanha o Mário Soares há muitos anos. O que é que lhe seduz, afinal, na vida, na atividade política? O que é que lhe seduz na política?
Bem, eu entrei na política porque o meu pai, como já lhe disse, era um professor e era um homem de grande gabarito, uma pessoa muito dotada de inteligência. Tinha sido sempre um desses homens que depois da perda da Primeira República, portanto, do 28 de maio de 1926, esteve sempre ou no exílio, ou preso, ou fugido em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, etc. Portanto, está a ver que o meu pai foi um homem que me deu desde o início esta ideia, que era preciso lutar pela liberdade, que era preciso lutar pela democracia, que era preciso lutar por tudo isso que nós pensávamos. Ele não tinha, ele foi, como eu digo, ministro das colónias da Primeira República. E foi ele que ajudou a entrar o Norton de Matos, porque foi um homem que lutou a favor dos africanos de Angola. E tinha esse sentido. Mas eram pessoas de outra época e de outra geração. Eu fui educado pelo meu pai. E depois, quando o Norton de Matos tentou ser Presidente da República, eu, que já era jovem, mas tinha aí os meus 21 anos, não mais, fui, sim, 21 anos, portanto, tinha acabado de ter a maioridade, eu fui secretário dele durante o período da luta que se fez para ele ser Presidente da República.
E um brilhante advogado, jovem advogado.
Não, nessa altura ainda nem sequer era advogado, era só formado em letras. Depois disso é que, como eles não me deixaram exercer a profissão de professor, visto que eu fui formado em histórico-filosóficas na Faculdade de Letras de Lisboa, como não me deixaram ser professor, eu disse, mas para que é que me serve este título?
Não deixaram porquê?
Não deixaram porque eu fui preso muitas vezes, já tinha sido preso muitas vezes por eles, e eles não queriam que eu fosse professor, mesmo no colégio do meu pai. Por isso disseram que eu não tinha idoneidade moral para ser professor do colégio do meu próprio pai. E então eu disse ao meu pai, o que é que eu estou aqui a fazer neste colégio, que não me deixa ser professor quando eu sou licenciado em ciências políticas, não é? Histórico-filosóficas. Histórico-filosóficas. E devia dar lições de filosofia, de história aos alunos. Simplesmente, como não tinha idoneidade ética, como eles diziam, eu disse, melhor é fazer outro curso. Então fiz o curso de Direito e tornei-me advogado.
Doutor Mário Soares, por estranho que pareça, o senhor chegou a ser expulso da sua própria terra. Como é que foi a sua vida de exilado?
Bem, a minha vida de exilado teve altos e baixos, como imagina. Mas nunca... Eu tive uma grande vantagem. Não sei se sabe que eu fui durante... A ditadura preso 12 vezes. 12 vezes. Tendo em conta também que estive deportado um ano em São Tomé, sem poder falar com ninguém, e que fui duas vezes expulso de Portugal. Uma vez por Caetano, outras coisas. Aí outra vez por Salazar, antes por Salazar. O que é que eu era? Pergunta.
Não, como é que era a vida de exilado?
Como era a vida de exilado? A vida de exilado era uma vida um pouco difícil, como imagina, porque havia pouco dinheiro e quando eu cheguei, por exemplo, a Paris, porque me puseram fora na rua, disseram, tem tantas 4 horas para abandonar Portugal, senão vai parar a Timor. E eu, claro, Timor era do outro lado do mundo, meti-me num automóvel, que era meu, aliás, com a família, ele foi toda a família para Paris. Cheguei a Paris e quando ia no caminho, em Blois, que é uma cidade francesa já perto de Paris, parei o carro e comprei o Le Monde e vi um advogado português foi expulso de Portugal. Olha para aquilo, uma coisinha assim, deixa-me. E disse para a família, bem, isto é a glória. Bem, eu entrei em Portugal e não tinha o que fazer. Hospedei-me num hotel muito modesto, na cidade universitária. A minha mulher, entretanto, e os meus dois filhos tiveram que regressar. Porque eles estavam a estudar e o colégio estava aberto e tudo isso. E eu fiquei sozinho. E então comecei a ter relações e a fazer relações com este, com aquele e com o outro. em primeiro lugar com o Partido Socialista Francês, depois tornei-me muito amigo do François Mitterrand, que me deu um grande apoio, e depois tornei-me amigo do Willy Brandt, e depois do Olavo Palme, e depois conheci a Europa toda, incluindo o Vaticano, onde estava na altura eu conheci um patriarca, que depois foi patriarca de Lisboa, chamado, era um patriarca, António Ribeiro, que era um homem aberto e muito simpático, e que eu defendi muito depois do 25 de Abril, e consegui ter um grande amigo, que era o Casaroli, que era um bispo que vivia no Vaticano e que era muito importante no Vaticano, e que contactou muito comigo na Itália. Eu passei a vida na Itália, na França, mais, era onde eu estava em permanente, na Alemanha. Os alemães, nessa altura, queriam muito que entrássemos que houvesse um movimento socialista no Brasil, e mandou-me ao Brasil várias vezes, depois mandou-me por toda a América Latina, visitei toda a América Latina à custa justamente dos alemães, para os convencer que era preciso haver socialismo na América Latina, e foi assim que eu conheci em França também, não só franceses, muitos, e excelentes, como também conheci na Alemanha, nos países nórdicos, e também conheci muitos, muitos políticos e combatentes angolanos, moçambicanos e guineenses, que falaram muito comigo sobre as questões da descolonização, e em que eu dizia, se nós mudarmos isto, temos que dar independência a todas as colónias. Eles sabiam isso.
Aí começou...
Eu fui o primeiro a falar ao Agostinho Neto, depois, e nunca o tinha visto, quando eu pela primeira vez vim a Portugal, e cheguei a Portugal, e eu conhecia toda a Europa. E o Spínola disse, você conhece toda a Europa, vai imediatamente ver se convence esses europeus todos a reconhecerem a Revolução do 25 de Abril. E foi o que eu fiz. Logo aí, dois dias depois de ter chegado a Lisboa. E depois do 1 de Maio, que foi uma coisa, um êxito enorme em Portugal. E assim foi. E eu encontrei, por acaso, o Agostinho Neto, que eu fui à Bélgica, e ele estava na Bélgica. E houve um padre branco, não sabe desta coisa dos padres brancos. Um padre branco não quer dizer que era branco. Queria dizer que era um padre de uma certa categoria política, não, ou religiosa, não sei bem qual. Mas aberto, um homem aberto, que era professor num país da Bélgica, que me pôs em contacto com o Agostinho Neto. E eu disse-lhe, Agostinho Neto, isto agora vai. Vamos ser uma democracia, vamos dar a paz, vamos fazer a paz com Angola e com todos os países africanos. Foi isso.
Como é que surge o Partido Socialista?
O Partido Socialista...
É nessa época que...
Não, o Partido Socialista foi formado na Alemanha em 1973. Não é assim? 1973. Nós... Antes disso tínhamos uma organização que não era um partido, chamado Ação Socialista Portuguesa. Ação Socialista Portuguesa. E a PIDE não sabia bem o que era a Ação Socialista Portuguesa e achava que aquilo era uma coisa que não tinha importância, que não tinha força, que não tinha nada. Mas eu resolvi, visto que estava convencido que a queda do Quitano ia acontecer, eu reuni os meus camaradas que já tinham sido pessoas que eu tinha encontrado em vários sítios que tinham aderido à Ação Socialista Portuguesa, em França, na Bélgica, na Espanha, em vários sítios onde eles estavam, e também outros que vieram de Portugal clandestinamente, pagos pelos alemães, reunimos-nos e transformámos a Ação Socialista Portuguesa no Partido Socialista, em 1973, em abril. Em dois dias, transformou-se. Os membros da Ação Socialista de Lisboa foram contra essa, entre eles a minha mulher, que vinha de lá, convencida que não podia ser, porque eles tinham medo que isso lhes desse a prisão, não é? Mas os de Coimbra e os do Porto queriam mesmo e foram a favor. De modo que conseguiu-se, eu consegui, que o Partido Socialista se formasse e depois houve uma votação e que eu fosse o secretário-geral do Partido Socialista. Foi assim que aconteceu.
Uma história ainda para ir contando. Dr. Mário Soares, vamos fazer um breve intervalo. Sabe que os angolanos naturalmente estão à espera que nós falemos um pouco mais das suas posições em relação a Angola, porque de facto têm sido de alguma forma problemáticas. Vamos fazer que lhe convido para um breve intervalo e depois voltamos a falar ainda um pouco sobre a história de Portugal, mas depois vamos falar um pouco mais sobre Angola.